Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, o espaço da Rádio da Universidade reservado à produção do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje, eu converso com o compositor Abel Roland. Ele está se formando em música pela UFRGS e foi bolsista do Centro de Música Eletrônica do Instituto de Artes durante 5 anos. Seu trabalho é voltado para a interação e a interdisciplinaridade das artes. Lida com música eletroacústica, música eletroacústica mista, videoinstalações e filmes de caráter experimental. Desde 2009, Abel cursa cinema na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tendo atuado em mais de 10 filmes como roteirista, diretor, diretor de fotografia, montador e desenhista de som. Bom dia, Abel. Muito prazer em te receber aqui na Rádio da Universidade.
Bom dia, Ana. Foi um prazer, o prazer é meu.
Abel, eu queria que tu começasse falando de como começou a tua relação com a música, assim.
É complicado, acho que isso... Quase todos os compositores falam isso, né? Que é complicado, porque o artista, eu acredito nisso, né? O artista ou a arte, ela se manifesta desde sempre. A gente que tem que tomar coragem e dizer, principalmente, assim, nós, habitantes de Porto Alegre, do Brasil, é um país que não dá a importância que a gente acha que deveria dar para a arte, né? Então, tem uma hora que a gente tem que se assumir como artista. E eu fui mais ou menos assim, eu comecei na arte bem jovem, assim, a minha família não tem nenhum artista.
Não tinha tradição.
Não tinha tradição, exatamente. E, para mim, tem dois tipos de artistas, assim, que tem um artista que ele, quando jovem, vê um familiar fazendo alguma coisa e fala, ah, eu quero ser isso quando crescer. E outro que, às vezes, eu quero ser isso quando crescer, a frase é a mesma, né? Só que uns, às vezes, tem a tradição e vê o que quer, seguir o modelo e tal, e o outro, sabe-se lá por quê, resolve ser artista. No meu caso, era esse, assim. Não tem ninguém artista da minha família, e daí eu comecei, digamos, na arte. Eu gostava muito de ver, por exemplo, uma coisa da minha infância que eu me lembro, é que minha irmã fez balé. E eu, por motivos óbvios de ser gaúcho e outras coisas, não podia fazer balé, né? Porque é uma coisa feia de se fazer. E daí, mas eu gostava muito, achava lindo e tal, ver a minha irmã dançando. Então, aí sempre tive as coisas das artes. Daí a primeira arte que eu pude me aproximar, então, né? Foi a música. E a música eu me aproximei justamente pelo violão. Porque não tinha nenhum artista. Mas meu avô, quando era mais jovem, assim, ele era dono de um bar. E nesse bar, uma vez, uma pessoa não tinha como pagar e deu um violão pra ele. E meu avô nunca soube tocar o violão, mas deixou o violão lá. Daí foi que chegou mais perto de mim, da música, era o violão. Daí eu peguei o violão, comecei a... Na época já tinha, não sou tão antigo assim, a gente já tinha acesso à internet. Daí eu comecei a ver as tablaturas. Eu perguntei para uns colegas como é que era tablatura. Eles, não, é fácil de ler tablatura. Daí eu comecei a ler tablaturas, tocar violão por tablaturas. Depois tive um amigo que tocava violão, pedi para ele me ensinar. E assim foi indo. Teve um parênteses daí na minha carreira musical, que depois meio que complementou a carreira. A gente vai ver depois que eu tenho essa ligação com a tecnologia. Mas eu, quando acabei o colégio, pensei em fazer música. Não fiz, sabia que eu não estava... Não tinha capacidade de, naquela época, passar, porque eu tocava violão, assim, né? A gente sabe que tem violonistas...
Sempre.
Exatamente, a gente sabe que tem violonistas e violonistas. Eu era violonista com V minúscula, aquele que toca pros amigos, que toca, né? Luau, chama alguém, tem o Abel. Mas eu não tinha um aprimoramento técnico necessário para entrar na faculdade. Então, daí eu fiz eletrotécnica. Eu entrei em eletrotécnica, daí eu resolvi ser um homem sério, né? Eu entrei em eletrotécnica, eu trabalhei com telecomunicações e tal...
Sim, porque se a dança também tinha uma conotação feminina, o violão tinha também um certo...
Violão é capadócia total, exatamente, o violão é totalmente o instrumento da capadócia, né? Então, eu também não consegui muito, mas o mais engraçado é isso, que daí, quando eu comecei a trabalhar, eu entrei numa banda, e vê que engraçado que isso começou, daí é como se eu estivesse me traindo, digamos assim, né? E foi acumulando, que a banda começou a ter mais shows, ter mais ensaios, gravar CD, essas coisas. A banda não fez sucesso nenhum, mas a gente tinha bastante coisa pra fazer.
Gravaram CD e tudo.
Gravamos CD, assim, tocamos no Radar, que era o programa, assim, das bandas de 2000, isso foi em 2000, 2001.
Era uma banda de rock.
Era
uma
banda de rock. Radar. E daí a gente foi, até que chegou um momento que ficou muito complicado lidar com a banda e com o trabalho. E eu, de uma maneira tanto quanto cômica, assim, eu falei, bom, tem que largar alguma coisa. Larguei o trabalho.
Sempre largar alguma coisa.
Sempre largar alguma coisa, largar o trabalho. Daí foi um momento da minha vida que eu pensei, bom, se eu gosto disso, eu quero fazer isso, então eu tenho que me profissionalizar, eu tenho que ir adiante, tenho que trabalhar com isso.
Agora, em termos de repertório, né, para pegar o violão do teu avô e tocar, o que que te motivava, assim, né, antes dessa banda?
É, antes de eu ter a banda, eu sempre fui mais ligado para o bom e velho rock and roll, né? Eu sempre fui mais roqueiro. E o violão, querendo ou não, é um instrumento que se aproxima da guitarra, de certas maneiras, né? Então, por isso é que eu falei que comecei lendo tablaturas, por causa disso, porque os riffs, as coisas, todos os grandes guitarristas, a gente lê em tablaturas, né? Então, o primeiro repertório que eu me aproximei foi esse é o repertório mais guitarrístico, juntamente com o repertório que todo mundo, né, de 90, 2000, usava, que era assim, as bandas, Legião, Paralamas, essas coisas assim, essas músicas de luau. Então, foi esse repertório que eu me aproximei. E, ao mesmo tempo, eu tinha essa coisa, eu gostava bastante, tinha um grande interesse por isso, que como daí, de repente, eu comecei a tocar violão na família, toda a família queria ouvir a música que gostava no violão, e isso, de certa maneira, eu me desenvolvi um pouco também por esse viés, assim. Que daí meu avô queria que eu tocasse Gardel, queria que eu tocasse Cartola, queria que eu tocasse Noel Rosa, queria que eu tocasse essas coisas. E daí eu tinha aquele compromisso moral, porque o violão era dele, né? Meu pai também gostava de AGP, de Alcione, que até são referências engraçadas que eu tenho, assim. Mas que de vez em quando dá vontade. Eu tenho violão em casa agora. Como compositor e cineasta, cada vez eu tenho menos tempo pro violão. Mas, às vezes, quando eu pego o violão, é engraçado. Que esse dia eu tava tocando Alcione no violão. Por causa dessas referências familiares, né? Que daí a família vai gostando, vai pedindo. E daí eu ia aprendendo. Então, daí que surgiu, assim, as referências de violão, as principais, surgiram daí, assim, do meu gosto pessoal. E desse gosto familiar que foi me dando um pouco dessa heterogeneidade na minha que eu tive, né? Que daí eu gosto de uma coisa, gosto de outra, começa a valorizar outras músicas também, isso é uma coisa que eu considero muito boa, né? Mesmo eu às vezes não compondo nada parecido disso, não fazendo mais nada parecido disso, tudo isso influencia, né, no meu imaginário, assim, né? Então daí eu tinha saído do trabalho. Daí eu tinha a banda não dava, como boa banda de rock gaúcho, os primeiros 10 anos não dá dinheiro, ela tava ali no primeiro, segundo ano de banda, não dava dinheiro, só dava gasto. E daí eu vi por acaso, assim, foi muito engraçado, que eu vi por acaso num outdoor, num papel, necessita-se professor de música. E eu fui ver o que era, e eles falaram, professor de música pra creche, nunca tinha dado aula pra criança e tal. E daí eu tive que dar uma estudadinha na educação infantil, né, nas teorias de educação infantil, e daí comecei a dar aula para as crianças. Foi uma experiência maravilhosa, assim, porque eu ia lá com violão, porque daí eu até conversei com professores na época, que trabalhavam com isso, e eles, não, vai lá só com violão e toca. Eu falei, não, mas não pode ser só isso, de repente eles podem fazer mais alguma coisa. E daí eu trabalhei com projetos com as crianças, foi uma coisa muito legal. Inicialmente eu comecei a trabalhar com isso porque eu precisava de dinheiro, e banda não dava dinheiro, e da aula de violão dava pouco dinheiro. Então, creches, de repente, eu comecei por isso a trabalhar, né? Porque creche dava dinheiro, digamos assim, e depois foi uma coisa que eu me apaixonei bastante, adorei ter... Criança é apaixonante, na verdade, né? Qualquer trabalho que a gente faz com criança, a gente se apaixona, não tem como se apaixonar. Então, eu me apaixonei, foi até um pouco doloroso, que daí, essa foi uma fase muito importante da minha vida, que eu considero que é uma fase de transição, né? Como eu falei, eu era eletrotécnico antes e me tornei músico, né, de repente. E as fases foi a fase de transição, porque eu considero que eu me tornei músico, assim, academicamente falando, quando eu entrei na faculdade de música, né? Então, por isso, essa fase é uma fase de transição entre o trabalhar, o ser eletrotécnico e o músico da academia.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir Prelúdio para Música de Poa, de Abel Roland, em gravação ao vivo com o flautista Solon Mânica. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor Abel Roland. E tu entraste pro bacharelado em violão, né? Não tiveste interesse em fazer licenciatura em função dessa experiência com as crianças que tu vinha tendo?
Até teve, mas daí junto com isso, isso foi uma coisa que eu não falei, né? Eu tava estudando violão com o professor Eduardo Castanheira, né? Um violinista bem conhecido, violinista argentino bem conhecido. E daí, lógico, daí tem aquela identificação, assim... Eu acho que eu posso dizer que o Castanheira foi meu primeiro grande modelo. Assim, eu tive outros professores de violão muito bons, mas o Castanheira foi o primeiro que eu segui né, mais aquela aula semanal durante anos. Eu fiz aula com ele, fiz uns 4 anos, acho, aula com ele. Então, daí foi o meu primeiro modelo. Daí, lógico, a primeira coisa que a gente vê assim, um professor como ele, depois dentro da faculdade, eu vi outros professores muito bons. Então, ele foi a primeira pessoa muito boa de violão que eu vi tocar. E daí a primeira coisa foi, eu quero tocar aqui nesse cara. A primeira coisa foi... Então, daí foi isso. Daí eu comecei a fazer aula com ele. E daí ele, quer tocar que nem eu, o curso que vai te dar isso é bacharelado em violão, né? Daí por isso que eu fui bacharelado em violão.
E aí foi o primeiro contato também com esse repertório erudito.
Com esse repertório erudito foi. Eu tive, pra não fazer injustiça, talvez, eu tive aula com o professor Márcio de Souza, com a Flávia, antes de entrar na faculdade, e com o Rogério Constante... E acho que são esses. E daí eu... E daí com o primeiro de todos os professores foi o Márcio. E o Márcio foi engraçado. Exatamente, eu não tinha nada de contato com o repertório erudito. E até uma coisa engraçada, que eu tinha um violão folk, aqueles violão, né, de corda de aço e braço de guitarra. E eu lembro que era um baita de um violão folk. Daí eu era tão ignorante, digamos assim, eu não tinha conhecimento desse repertório, que eu me lembro que eu levei meu violão pra ele. Esse violão não é o mais aconselhável pra... O cara tá falando meu violão.
Ficou ofendido.
Meu violão é super bom, todo mundo quer tocar no meu violão. Como é que ele não gosta do meu violão? E daí daí ele começou a me ensinar esse repertório. Mas daí com todos esses professores, eu tive pouco, foi pouco tempo de aula. Então eu comecei a ter um primeiro contato, mas nada mais sistemático. Né? O Castanheira foi o primeiro que me mostrou sistematicamente até a evolução de repertório, mas, esse repertório, vamos começar por esse repertório, depois a gente vai para outro, depois a gente vai para outro, né? De uma maneira evolutiva foi ele o primeiro que me mostrou. E esse daí já foi todo o meu começo na música, né? Agora, o que falta explicar é que eu tô explicando coisa de violão e eu faço composição. Estou formando em composição.
Pois é, entrou pro violão. Ficaste 2 anos no curso.
Fiquei 2 anos no curso de violão e chegou um certo tempo que eu fui para composição. Eu senti uma necessidade e comecei a me apaixonar, na verdade, de uma certa maneira, mais do que o processo técnico, pelo processo criativo. Daí por isso que eu entrei na composição, né? Assim, porque o violão, o instrumento em si, é uma coisa maravilhosa, que tu, assim como a composição também, mas o instrumento necessita uma disciplina técnica, física, digamos assim, que era um tempo que eu tinha disponível, mas eu preferia, por exemplo, ler ou fazer outras coisas. Então, eu nunca... Uma coisa, não digo que é frustrante, mas que eu via na faculdade de violão, É que eu nunca me desenvolvi como os meus colegas. Só que assim, se eu fosse conversar de música, eu sabia muito mais dos meus colegas. Por quê? Porque é necessário um tempo para estudar violão, né? Isso, o Castanheira falava isso, todos os professores falam isso. Ele falou assim, ah, tu te tornou agora, de certa maneira, um escravo do instrumento. Então, tu vai ter que dedicar algumas horas do teu dia a estudar. E eu dedicava, por um tempo eu dediquei. Mas daí, daqui a pouco, comecei a ler outras coisas, comecei a querer conhecer compositores, comecei a querer conhecer a história da música, as outras coisas todas. E é complicado, porque o dia só tem 24 horas, né? A gente não consegue fazer todo mundo. A grande reclamação de todo mundo hoje em dia é que ninguém consegue fazer tudo o que quer, né? Então, eu vejo isso no... Agora mesmo, como eu faço cinema e música, também, até isso... Quando eu comecei a entrar no cinema, eu já comecei. A minha produção como compositor começou a cair, né? Por quê? Porque não tem como fazer as coisas. Então no violão era a mesma coisa. A minha produção como violinista começou a cair quando eu comecei a me interessar por isso e essas coisas todas de criação. Talvez quando se chega a um certo ponto de excelência violinística, eu conseguiria fazer, mas eu fiz o contrário. Eu fui largando o violão aos poucos e começando na composição. Com isso, junto com isso, eu comecei a fazer pesquisa, iniciação científica no Centro de Música Eletrônica, ainda como violinista. Daí foi o que eu decidi de vez passar para composição, né? Porque a pesquisa no Centro de Música Eletrônica era totalmente composição, né? Era baseada em composição. E daí eu entrei na faculdade de música e eu pensei, não, eu quero fazer pesquisa científica, eu quero, né, fazer pesquisa, quero ter iniciação científica, quero ter um
Tinha esse
conhecimento
interesse
grande.
de
Eu
sair,
tinha
então.
esse interesse desde
Porque não é o mais, talvez, comum, assim, né?
exatamente
Quando
não,
tu entra por um
exatamente
instrumento.
é claro, daí eu tinha esse interesse. Foi justamente uma das motivos que eu mudei, foi isso, né? Que daí eu conversando com a Flávia, que era minha orientadora na época, ela disse, no violão não tem pesquisa nenhuma. Ela disse, tem uma pesquisa, tinha uma pesquisa no violino com o professor Fred, tinha pesquisa no piano, mas ela disse, as outras pesquisas todas são de composição. Daí aí já gerou um primeiro embate, foi bom, eu quero fazer pesquisa científica na faculdade, que lógico, o pessoal depois no mestrado faz pesquisas em práticas interpretativas, tem ótimas pesquisas nisso, mas queria fazer pesquisa na faculdade e não tinha pesquisa na faculdade sobre violões, ou nem que fosse repertório de violão, história de violão, não propriamente a técnica, mas fazer pesquisa sobre violão eu não tinha. Daí eu entrei no Centro de Música Eletrônica. Daí ali, por isso, eu já comecei a me encaminhar para a composição. E a primeira pesquisa que eu entrei no Centro de Música Eletrônica foi composição eletroacústica de paisagens sonoras. Daí...
Foi ali que juntou a experiência que tu tinha tido com tecnologia
Exatamente, ali
e
juntou a
a
experiência com
música.
tecnologia. Lembro coisas super engraçadas, assim, que eu entrei no primeiro mês, mais ou menos. Eu tava falando com o professor Eloy, que é o coordenador do Centro de Música Eletrônica, né? E daí ele, não, pega, eu tinha que pegar um cabo, uma coisa assim. Não, pega esse cabo, porque esse cabo tá estragado. Eu falei, não, mas como é estragado? Não, o cabo tá estragado, tá quebrado. Eu falei, tá, então me dá que eu levo pra casa e soldo. Tu sabe soldar? Eu assim, nossa, até que enfim, um bolsista que sabe fazer uma solda. Daí eu fui ver, tinha uma pilha de cabo num canto. Eu falei, pô, então isso. E daí desde essa questão mais básica até questões mais teóricas, de saber explicar, porque esses dias, eu tava como mediador do Música, Ciência e Tecnologia aqui na
Exposição no Museu da
exposição, no
URGS.
Museu da UFRGS. E daí tinha coisas muito interessantes, que às vezes chegava a pessoa da física ali para conversar sobre o Theremin e queria explicação física da coisa, queria explicação física de como é que funcionava um sintetizador. E daí uma coisa engraçada, eu conseguia entender por dentro aquele instrumento, né? Eu conseguia, não, são osciladores que tem potenciômetro, esses potenciômetros definem a frequência, e assim vai acontecendo, as frequências vão sendo portadoras uma da outra. Então tinha um conhecimento anterior que me ajudou muito no Centro de Música Eletrônica, né? E daí com isso eu passei para composição. Né?
E foram 5 anos dentro do Centro de
5 anos
Música
dentro do
Eletrônica.
Centro, porque eu entrei isso, eu entrei um ano antes de entrar na composição e dei mais uns 4 anos de composição. Foi até acabou agora, há um mês atrás. Eu ainda me sinto meio órfão, né? Porque tem aquela questão, o contato com o professor, com os bolsistas, né? O professor que era, digamos que era um pai acadêmico, os bolsistas que eram irmãos dentro da academia, né? E daí depois de 5 anos foi acabou, porque eu vou me formar, o CNPq não renova bolsas de quem se forma, né? Daí eu tive que sair. Daí foi uma coisa. Me engrandeceu muito, assim. Eu saio com uma formação, eu acho, bem completa, assim, porque dentro do Centro de Música Eletrônica eu ganhei prêmios de pesquisa, eu apresentei congressos, eu escrevi artigos, e mais até tanto tão importante quanto. Mas eu conheci muitas pessoas desse meio, né? Conheci pesquisadores de São Paulo, do Brasil inteiro, conheci alguns pesquisadores de outros países. E com isso daí, acho que aumentou bastante o meu currículo, né? E tudo isso foi graças a música eletrônica, porque ele é uma referência aqui no Sul do que se faz em música eletrônica. E daí, por isso, todo mundo de fora que vê alguma coisa de música eletrônica no Rio Grande do Sul, se volta pro Centro de Música Eletrônica, né? E daí, quando eles voltavam lá, estava eu, né? Como bolsista por esses 5 anos. Então, isso me aumentou bastante tanto meu repertório quanto meu conhecimento.
E foi uma formação tanto como compositor quanto como pesquisador, assim.
É, exatamente. Eu tenho uma formação bem interessante como pesquisador, que é essa formação disso, que eu participei de 3 projetos de pesquisa no Centro de Música Eletrônica. Um foi esse Composição Eletroacústica de Paisagens Sonoras. Esse projeto ganhou alguns prêmios. Com esse projeto eu fui convidado para a Associação Brasileira de Ecologia Sonora, né, porque era um projeto de... Eu fiz um vídeo, até tem uma história interessante, que eu fiz um vídeo sobre esse projeto que ganhou a feira aqui de iniciação científica. E esse vídeo, alguns professores do resto do Brasil pediram esse vídeo porque acharam muito didático sobre paisagens sonoras. Daí também foi mais um contato que eu tive com esses professores, essa questão das paisagens sonoras. Eu compus, na verdade, no final das contas, eu tenho um catálogo de gravações, tenho horas e horas de gravações, mas eu compus, como paisagem sonora, eu compus uma música só, que é Porto das Águas, né? Eu gosto até bastante dessa música, ela foi apresentada no Festival Contemporâneo, e que tem uma diferença que às vezes o pessoal não capta, as coisas, que tem uma diferença entre paisagem sonora e música concreta, né? Às vezes a gente faz música concreta e diz que é paisagem sonora. Por quê? Porque música concreta, ela é a música feita com sons gravados, digamos assim, no dia a dia. Pode ser qualquer som concreto, digamos assim, né? Pode ser palma batendo, sei lá, ovo fritando, qualquer som eu posso gravar. E a partir disso eu organizo os sons com um enfoque nesses sons gravados anteriormente. A paisagem sonora, ela é um pouco diferente disso, do meu ponto de vista, porque a paisagem sonora é necessário um pouco de sensibilidade do compositor, porque a ideia é que a paisagem determina a forma, e não o contrário. Na música concreta, a forma é determinada por mim. Eu, o compositor, determino a forma. Ah, eu quero esses sons mais pontuais, de, sei lá, de alguma coisa quebrando nesse momento. Então eu vou recortando e colando os sons e fazendo a minha maneira. A paisagem sonora já é uma coisa um pouco mais fluida, assim. Uma coisa que, por exemplo, essa paisagem que eu tenho é só momentos, é como se fosse uma caminhada, é momentos de... É Porto das Águas o nome dela, né? Não sei se eu já falei. E é isso, eu mostro o quanto tem água em Porto Alegre, né? Que daí eu andei pela orla do Guaíba, daquele som, que é um som riquíssimo da água, assim, do Guaíba, indo voltando. Depois aquela coisa, eu caminhei pela Ipiranga também, que é onde tem o som da água, mas a gente já nem ouve mais o som da água, a gente ouve muito pouco o som da água porque tem aquele monte de carro. Então é como se fosse uma caminhada, né, desses pontos que tem água em Porto Alegre, a Ipiranga, aquele arroio de Luve ali. Por incrível que pareça, é água, né? Passei pelo arroio de luva, os sons dos carros, essa urbanidade que tem em Porto Alegre, o gasômetro. Então, só que essa peça, ela já é muito mais simplesmente a colocação desses ambientes sonoros, desses entornos sonoros, do que propriamente recortar alguns pontos e... Que às vezes o pessoal faz, às vezes o pessoal recorta alguns pontos, gravou e diz, ah, é uma paisagem sonora. Não é exatamente uma paisagem sonora, né? Na verdade, é um uso concreto.
Nós acabamos de ouvir a paisagem sonora Porto das Águas, do compositor Abel Roland. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor Abel Roland. Agora, enfim, em período de formação e acabando de descobrir a composição, assim, também na tua vida, 5 anos dentro do Centro de Música Eletrônica, como é que, e esse fascínio pelas possibilidades que a tecnologia abria musicalmente, assim, né? Como é que isso te marcou como compositor, assim, né? De que maneira isso foi, talvez... Porque tu fala ao mesmo tempo de compor para instrumentos acústicos também, né? Enfim, como é que essa questão fica para ti?
É, assim? Isso marcou bastante, assim. Às vezes, os processos composicionais que eu emprego na música eletrônica, enquanto processo, enquanto técnica de composição, algumas vezes eu já empreguei na música acústica, né? Eu tentei, agora, como eu estava falando, eu tento separar isso um pouco, né? Música acústica é música acústica, música eletrônica é música eletrônica, e o meio disso seria uma coisa que eu gosto também bastante de fazer, que é a música eletroacústica mista, que daí é música eletroacústica com instrumentos tocando ao vivo. Que é uma terceira coisa, né? Não é só pegar e juntar as duas. Então, às vezes, teve algumas peças, como a própria Biblioteca de Babel, que é uma peça que eu tenho ela no meu portfólio, que eu me lembro que eu comecei, eu tive várias, foi uma das peças que eu mais tive influência, peguei influência de tudo que é lugar, eu peguei influência do conto homônimo do Jorge Luiz Borges, né, que é a Biblioteca de Babel. Esse conto fala muito de cabala, então daí tinha coisa de cabala, só que daí vai ver que é uma misturança, porque daí, como falava de Babel, eu resolvi pegar a parte da Torre de Babel da Bíblia, né, da Gênesis. Então era uma peça com texto, inicialmente era uma peça para vozes, depois ela se transformou em dois trombones, dois trompetes e voz feminina só. E daí eu peguei o texto, eu juntei tudo isso, só que os princípios de composição da peça, por exemplo, eu lembro que a peça começava era o trombone tocava uma nota, daí o outro trombone tocava uma nota um pouco acima, o trompete dois tocava uma outra nota e o primeiro trompete tocava uma quarta nota. E essas notas elas representavam quase uma sequência harmônica, né, que a gente tem em música. E daí até fui questionado por que de fazer aquilo, por que fazer essa escadinha das notas. E na verdade eu não via como escadinha, não via dessa maneira, mas eu via como na música eletrônica a gente tem um filtro abrindo, né? Que é quando a gente tem um botão de filtro. Se eu tô com filtro desligado, ou muito baixo, eu tô deixando passar só as frequências baixas, só as frequências graves. À medida que eu vou levantando o filtro, ele vai liberando as frequências agudas também. Então eu me lembro que dessa peça ficou muito claro que eu não queria fazer isso, mas na verdade esse começo era quase uma abertura de um filtro da música eletroacústica. Então me influenciava, nem que fosse, né, de uma maneira completamente subjetiva, de uma maneira completamente indireta, essa música eletroacústica me influenciou bastante. E hoje em dia, que eu tento compor, eu compus bastante, baseado em teoria, baseado tendo tentando ter uma técnica composicional e empregando com procedimentos composicionais para poder chegar um momento sentar e compor, sem ter nada, né? Sem, da minha cabeça, a partir do meu imaginário, ver e sair compondo a música do que eu achava interessante ouvir. Só que daí mesmo assim, a partir do momento que eu vou compor algo e baseado no meu imaginário, tem muita coisa eletroacústica no meu imaginário. Então, por mais que eu não queira, também isso está presente. Então, a música eletroacústica se fez presente bastante assim na minha vida como compositor. E por isso até que eu passei para música acústica, tentei começar a compor só para música acústica, para poder aos poucos ir tirando o mais óbvio da música eletroacústica, que é assim, componho com procedimentos eletroacústicos a música eletroacústica. Então vou passar esses procedimentos para pelo menos para outra forma de representação musical, né? Chegou um momento que eu compus bastante música acústica, que foi o um momento, de repente acho que não seria interessante falar já, mas o um momento do Música de Poa, né? Música de Poa foi uma série de concertos musicais que eu e outros compositores, que era o Bruno Ângelo, Marcelo Vilhena, Jackson Creus, Alexandre da Rocha e o Felipe Faraco, nós fizemos com o intuito de, desde que eu entrei na faculdade de música, sempre tinha, os intérpretes não tinham muito isso, mas os compositores sempre tinham reclamação de ninguém toca nossas músicas, ah, os colegas de intérpretes não querem tocar,
Um
ninguém
clássico.
toca, o clássico. Só que, e não só da parte dos alunos, assim, é que meio que todo mundo, é meio que institucionalizado essa coisa de que, ah, ninguém toca as nossas músicas, nós vamos compor para as gavetas, né? Ou nós vamos compor para os musicólogos que daqui a 200 anos vão nos achar interessante, vão querer analisar as nossas músicas que nunca foram tocadas. Daí, a primeira pessoa que eu tive, que começou com isso de, tá, é fácil reclamar, mas tem que fazer alguma coisa, foi o Januíbe, né? O Januíbe Teixeira, hoje ele está no Conservatório de Paris. E ele começou com essa ideia, ele fez o Festival Contemporâneo, que eu ajudei ele por 3 anos a fazer esse festival. E ele fez o festival que era justamente isso. Não, de um lado tem um monte de gente querendo compor, e na verdade tem gente querendo tocar, né? Só que falta alguém que faça esse meio de
Comunicação.
campo e que produza isso, na verdade. O problema maior era um problema de produção, vamos produzir isso. Daí começou o Festival Contemporâneo, que era isso, era um festival que apresentava as músicas dos compositores. O Festival Contemporâneo começou a ficar grande. E ele começou a passar, uma época, antes ele era mensal, em 2005, quando eu entrei na faculdade ele era mensal, né? Depois ele passou, não, vai ser em agosto ou setembro, ou, né, depende da época, vai ser no final do ano e vai ser uma semana, duas de festival. Daí a gente começou a sentir falta de coisas mensais, né? Voltou aquela coisa, tá, então a gente vai compor todo mundo contemporâneo, daí fica aquele desespero, na época do contemporâneo fica aquele desespero correndo atrás de músico, correndo atrás de intérprete, correndo atrás de compositor, correndo. Ah, não, porque, ah, será que a minha composição vai entrar? Ah, não, é outra. Falei, então a gente tem que ter alguma coisa que libere também, que, né, que faça andar essas composições, né? A gente resolveu fazer uma música de boa, que tinha a proposta de ter proporções menores, mas ser, assim, doses homeopáticas, né? Todo mês, ou de dois em dois meses, tem uma música de boa. Isso, no começo, foi maravilhoso, assim. O Música de Boa foi muito bom, porque daí foi um laboratório de composição, tanto para mim, quanto para os compositores que a gente chamava, para os intérpretes que tocavam as músicas, que tinham esse contato com o compositor. Só que daí, no último ano do Música de Boa, que foi ano passado, esse ano não teve Música de Boa, no ano passado aconteceu que todos os compositores estavam se formando, outros estavam fazendo outras coisas. Então, a gente não conseguiu fazer... ter o mesmo nível de produção que a gente teve em 2007, 2008. E daí aconteceu que todo mês era música eletroacústica improviso. Porque daí era fácil pegar as músicas eletroacústicas do CME e botar duas pessoas improvisando. Daí perdeu um pouco o caráter. E quando não era isso, que daí também foi para mim um laboratório de composição, a gente chegava, nós éramos cinco compositores, não tem nenhuma peça para fazer no Música de Pô. E aí... tá, então eu vou dar um jeito naquela minha peça, tu dá um jeito naquela tua, e daí a gente começava a compor desesperadoramente, era uma coisa quase baquiana, assim, só a gente tinha que compor toda semana pra ir pro Música de Boa. Isso, de uma certa maneira, foi boa, porque daí eu tive que, né, aquela coisa de, tá, tem que compor, vamos compor, agora tem que entregar as músicas pros músicos amanhã. E daí a gente começou a suprir várias lacunas, eu comecei a trabalhar como regente também, né, preciso de alguém pra reger essa música. Nenhum regente tem coragem, porque essa música aqui é muito difícil de reger. Tá, então eu vou lá reger, eu vou tentar reger. Daí isso fez até que eu fizesse cursos de regência, aprendesse, regesse algumas músicas. É uma coisa da qual eu sinto um pouco de saudade, essa de ser regente, né? Eu tava falando com um colega meu, o compositor Diego Silveira, que ele tem agora, ele tem o único série de concertos que continua, que é o grupo de música contemporânea, o GMC. E daí eu tava falando com ele esse dia, eu falei, ô Diego, se tiver umas músicas pra reger lá, de repente me passa aí. Porque o Música de Pua parou, o contemporâneo acabou, né? E daí continua o GMC. Mas esses festivais, acho que foram fundamentais, também foram fundamentais para minha carreira como compositor, por causa disso, porque eu tinha que compor. Tanto eu tive uma vivência maravilhosa de conhecer intérpretes, essa vivência, assim, essa vivência musical é o que eu acho que falta para muitos compositores, em especial eu, para mim, que é isso, a gente está vivendo sempre com um intérprete, com a gente... E isso tem ainda um pouco de... Tá melhorando muito no, na música da URGS aqui. Mas a questão da gente compor a música para quarteto de cordas. E ter um quarteto de cordas para ver como é que soa essa música. Isso é completamente diferente. Eu me lembro que no começo da faculdade... Depois da faculdade eu foi um pouquinho mais difícil conseguir intérpretes. Mas no começo da faculdade todas as minhas músicas eu compunha e depois eu passava pros intérpretes. E chegava ao ponto de eu reformular muitas coisas das músicas depois de passar pelos intérpretes, né? Então, eu fui tendo essa caminhada com os intérpretes, de valorizar essa conversa com eles, de achar que é, porque é uma via de duas mãos, né, que eu aprendo muito vendo o intérprete, não só tocando, porque às vezes a gente escreve aquela nota e acha que vai soar de tal maneira. E, na verdade, no contexto, não soa bem, não é exatamente isso. Ah, não, nesse registro, coisas básicas do instrumento. Ah, não, nesse registro eu não consigo fazer piano, naquele registro eu não consigo fazer forte. Ah, então temos que fazer diferente. Então isso é muito enriquecedor. Era uma coisa que seria muito interessante se a gente conseguisse, os compositores agora, nos próximos anos, conseguir essa coisa de todo semestre tem que compor, mas tem que apresentar com o intérprete.
Nós acabamos de ouvir A Biblioteca de Babel, composição de Abel Roland, com os trompetistas Thiago Link e Diana Fulber, os trombonistas Maurício Lundgren e Diego Ramírez e voz de Cuca Medina. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor Abel Roland. E, Abel, agora tu tá cursando cinema na PUC, né? O que que te motivou a buscar esse caminho, assim?
Como eu te falei, duas coisas que eu sempre gostei de arte, ponto, né? Então, eu sabia desenhar quando era criança, consegui perder a minha motricidade fina lá. Mas eu sempre gostei de pintura, sempre gostei de literatura. Também me meti a fazer poesia, nunca fiz uma poesia que preste, né? Mas sempre gostei dessas manifestações artísticas, né? A dança eu já referi aqui, né? Então eu sempre gostei de arte e dessa interdisciplinariedade, né? Dessa coisa das artes poderem beberem umas com as outras e trocar, porque em alguns pontos algumas artes são muito bem desenvolvidas, são muito bem resolvidas. E por isso elas têm a ensinar para as outras, né? Então daí eu comecei a gostar dessa interdisciplinaridade e querer trabalhar com isso. Daí o que ajudou isso? No Centro de Música Eletrônica eu fiz esse vídeo da feira, que eu ganhei o vídeo, daí todo mundo, ah, mas pô, é muito bom. Eu vi que era uma coisa que eu... Lógico, esses vídeos são bem institucionais, são bem feitos para serem engraçadinhos, ou seja, não é nada do que eu faço na faculdade hoje em dia, mas me incentivaram a trabalhar com cinema. E, de uma certa maneira, eu comecei na música eletroacústica também. A gente recebe bastante convites para fazer o música e vídeo, né? Porque o pessoal da música eletroacústica, todo mundo gosta de... Ah, eu tenho uns vídeos lá. Vamos fazer uma exposição e uma interação. Vamos botar essa tua música aí. Daí eu comecei a gostar disso. Daí eu fui pro cinema. E quando eu fui pro cinema, a minha primeira proposta básica era... Eu não vou ir pro cinema para fazer a trilha sonora, porque eu acho que a trilha sonora os compositores podem fazer muito bem, e eu, lógico, eu sou compositor também posso fazer, mas se eu tô no cinema estudando teorias do cinema, estudando para ser diretor, estudando roteiro, estudando fotografia, estudando arte, estudando todas essas coisas dentro do cinema, ao invés de compor trilhas sonoras, eu vou agregar todo o meu conhecimento estético, composicional para os meus filmes, né? Então foi dessa maneira que eu entrei no cinema, assim, né? Tanto que eu desenvolvo um projeto de fazer a música modificar esteticamente um filme. E não tratar a música como trilha sonora, ou como simplesmente, ah, precisa ter um diálogo aqui. Não tratar o elemento som dentro do filme apenas como mais um elemento. E sim como um elemento tão importante quanto a imagem, né? Que às vezes o pessoal, a gente chama de audiovisual, mas a gente se preocupa só com visual. Nas próprias instalações de vídeo, o pessoal, eu fiz acho que umas 3, 4 instalações. Dessas 3, 4, uma pessoa falou, vamos criar juntos, e as outras falaram, tu tem uma música pra me dar? Ou seja, já demonstra uma certa não preocupação, que é um sonzinho pra ficar tocando, né?
Um som de fundo, assim.
Um som de fundo, exatamente, mais diferente pra ficar tocando no fundo, né? E daí é justamente isso, o que eu tento buscar no cinema.
Carregar a bandeira da música, assim, também.
É, exatamente, carregar a bandeira de que se o som entrou no cinema lá em 1929, houve a possibilidade de gravação, isso, se teve essa evolução técnica no cinema, então vamos usar isso de alguma maneira. Não vamos usar essa evolução apenas para eu dizer o diálogo, dizer o que está acontecendo no filme, que eu poderia dizer por imagem isso, né? Então a minha ideia é justamente essa, fazer com que a música amplie, fazer com a música e daí entra o som também, efeitos sonoros, o silêncio, ampliem a gama de possibilidades do cinema, né? Então sempre tento fazer filmes que tenham essa questão do som muito presente. Teve outro filme também que foi muito interessante, foi um documentário, a gente tinha que fazer um documentário. E daí documentário também, e eu sempre tento fugir, tanto na música como no cinema, a gente sempre tenta fugir dos padrões, né? Eu acho que até... Uma das funções da academia é ensinar os padrões e fazer com que o aluno fuja, pelo menos tenha essa vontade de fugir dos padrões, né? Então, essas são as duas funções. Ensina os padrões para o aluno também não achar que está fazendo uma coisa muito nova, está fazendo coisa super antiga, que é o comum. E também ajuda o aluno, incentiva o aluno a fugir desses padrões. Então, por isso, daí, sempre que eu me proponho a compor, a criar um filme, alguma coisa assim, eu penso, bom, tudo bem, quais são os padrões estabelecidos dessa narrativa que eu vou, sobre a qual eu vou falar? São esses, então eu vou tentar ir à frente. E daí esse documentário também era isso. Documentário que a gente conhece como documentário. Documentário geralmente, algumas entrevistas, né? Quebra na cara da pessoa, falando, ah, eu acho isso, acho aquilo outro. E daí, se é documentário musical, um show da pessoa, se é documentário, sei lá, sobre a sociedade, eu vou mostrar imagens do centro em alta velocidade, certo? Tem esses clichês de documentário. Então a gente começou a pensar como é que faria esse documentário. E a primeira solução que a gente teve foi, nós fizemos um documentário que ele era para ser até um pouco engraçado, depois não foi, ficou bem bonito o documentário. Era para ser sobre... Ele foi sobre manicures, sobre salões de beleza, sobre as manicures e as conversas, as intimidades trocadas por manicures e suas clientes nos salões de beleza. Daí volta a ideia do Abel do Som. Tá, como é que nós vamos fazer esse documentário? Tá, a gente pode simplesmente chegar lá, falar pra uma manicure sentar e falar quais são os principais tintas que ela usa, os principais esmaltes que ela usa, as clientes mais legais, as mais estranhas. Ou fazer de uma maneira diferente. Qual seria a maneira diferente? A maneira diferente que a gente criou como dispositivo do documentário é o seguinte. A gente ia lá só com um gravador, agora pequeno, né? Um gravadorzinho pequeno de áudio, e colocava esse gravador na sala da manicure. E saía da sala. E deixava o gravador gravando tudo que é tipo de conversa lá por 2 horas. Fizemos isso umas 4, 5 vezes. A gente tinha 10 horas de som, de conversas de manicure, que a gente daí criou um catálogo, daí até parecido com o que eu fazia no Centro de Música Eletrônica. A gente ouviu todas as conversas e viu o que era mais legal, mais interessante, mais engraçado, mais diferente, as coisas assim. Criou esse catálogo. E daí depois a parte visual, a gente só gravou mão sendo unha sendo pintada. A gente foi daí em outros dias e gravou unha sendo pintadas, pés sendo lixados, coisas assim. Gravamos também horas e horas disso. E depois tá aí agora montar. Como a gente vai montar isso? Porque uma coisa fica sem grana. Então a gente criou um ritmo através de uma música. Daí a música em questão é o Prelúdio para Tarde de um Fauno, do Debussy, que daí até tinha essa coisa meio glamourosa, quando a gente ouve a música, aquela coisa meio fauno passeando, né? Pelas tardes, nos campos à tarde. Então eu escolhi essa música. E daí toda a montagem tem esse ritmo. Então, e daí, porque era pra ser um filme que ficaria super cansativo, assim, só a mão. Imagina ficar 8 minutos vendo mão, né? Vendo mão e vendo pessoas falando que eu não consigo ver as caras dessas pessoas. Daí, ao colocar essas músicas, tinha momentos que era só a música, daí de vez em quando, no meio da música, entrava um diálogo, outro. Então, daí, esse filme é outro filme que eu também gosto de citar por mostrar essa questão do som, né? Vamos trabalhar o som. Tanto que a imagem nesse filme, ela é lindíssima, assim, os planos de mão, as cores, né? Porque tem cores muito vivas, tem imagens muito bonitas, tem ângulos super interessantes, super legais. Mas a imagem, ela, em teoria, poderia sair dali de uma certa maneira, né? Ela não sai porque ela é tão importante quanto o som, né? Porque o que deu todo o ritmo a esse filme também é o som, né? É o prelúdio do Debussy e daí essas falas entrando em alguns momentos. Então daí isso mostra assim, essa minha visão de sempre tentar botar ambos parelhos, né? Som em cinema é som, cinema também é som e cinema é tão importante e som no cinema é tão importante quanto a imagem. É. Senão não tem porque estar ali, então eu faço um filme mudo.
E Abel, agora tu tá terminando o curso de música, então, aqui na URGS, e em um semestre tu conclui também, né, o curso de cinema na PUC. Queria saber quais são os teus projetos, né, enfim, como é que tu tem pensado em, de repente, conciliar, né, o cinema e a música, o que que tu tá imaginando?
Bom, na música eu estou me formando, inclusive tu estás fazendo essa entrevista no momento mais turbulento da minha vida, que eu estou entregando o portfólio. Né?
Desculpa.
É, que isso. Eu tô adorando essa entrevista. Eu fiquei muito tempo querendo ser entrevistado pela música em pessoa. E daí eu... Mas eu tô entregando meu portfólio de composição, né? E acabando o semestre de cinema. Então eu tenho esse filme que eu te falei, o nome dele é O Cão. Eu te trago uma cópia, né?
Por favor.
Pra finalizar esse projeto. Então, eu tenho esse projeto... Academicamente falando, eu tenho esse projeto para acabar. Eu tenho um projeto no documentário da Associação de Profissionais Técnicos em Cinema, que eu fui convidado para fazer, que eu também estou acabando, e esse meu portfólio. Bom, assim que eu acabar tudo isso, O primeiro projeto que eu tenho pro ano que vem já é justamente reunir esse meu material. Que eu, por muito tempo, até quando tu me falaste para eu arranjar as músicas, eu fui ver, eu tinha uma música em cada lugar. Então, é justamente o que eu queria fazer é um concerto, alguma coisa em primeiro lugar. Esse, como se fosse um concerto de encerramento do curso. Mostrar, ó, essa foi a minha produção até o final do curso. Agora, eu sou um compositor formado. Então, meu primeiro projeto para ano que vem é arranjar. Eu acho que eu consigo dar um jeito, já que produzi por anos a música de boa. Produzir um concerto com as minhas músicas, talvez com mais alguma coisa que eu faço nas férias, também com essa questão de música e vídeo, né, que eu, na faculdade de música eu trabalhei pouco, produzir esse concerto, e depois, quando eu acabar o cinema, o que eu quero fazer, onde eu quero me especializar, é justamente nesse meio termo, nessa linha divisória entre a música e o cinema. Então, digamos, pelo lado da música, essa música e vídeo, né? E pelo lado do cinema, esse cinema mais expandido. Então, eu não quero fazer os dois, eu quero fazer um que represente os dois. Então, eu quero trabalhar na questão, ver se me especializo nessa questão da música influenciando no cinema e vice-versa, né? Na imagem influenciando no som, assim, para falar em termos gerais, né? Na estética da imagem e do som vistas da mesma maneira. Porque a gente tem... Isso obrigava desde o tempo de música e continua brigando. Nós, sociedade contemporânea ocidental, somos muito baseados na imagem. E daí, por isso, daí, cada vez mais a gente se preocupa menos com o som. Então, por isso que a minha ideia, a minha busca é justamente mostrar que o som é uma coisa muito importante.
Abel, a gente não tem mais tempo, eu agradeço muito a tua presença aqui no programa, foi um prazer. Uhum. Enorme conversar contigo, então.
É, o prazer foi meu. Eu sei que esse programa vai continuar e volto a parabenizar a organização do programa.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail miguel.canabarro@ufrgs.br. O programa vai ao ar semanalmente aos domingos, às 11 horas da manhã. E as edições anteriores podem ser ouvidas no blog do Música em Pessoa, no endereço Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.